Quarto de hora. Razoável. Moisés, essa aí é o artigo 3º da...
Não, é de 71.
Da 71.
Da 71.
Que é o artigo da Unidade Meteorológica.
Exatamente. Boa tarde, Srs. Deputados. Obrigado pela vossa presença, que é sempre complicada numa sexta-feira, particularmente à tarde. Portanto, em primeiro lugar, temos os outros assuntos, mas penso que é importante também trazermos os desenvolvimentos desde a última reunião que nós tivemos. Portanto, nós, a Associação Portuguesa dos Quiropráticos, enviou-nos um contributo por escrito, conforme tínhamos, em resposta ao nosso convite a essa apresentação. Portanto, os seus serviços enviaram-nos aquilo que foi o quadro comparativo com o acrescento da proposta do Partido Socialista à altura e da professora Clotilde Palma, e entretanto também chegou à Comissão tanto o acordo, o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, portanto com o caso Gabarel, que a professora Clotilde Palma tinha referido aqui no dia em que foi a audição, mas que entretanto evoluiu e houve uma decisão do Tribunal, portanto é recente esta decisão do Tribunal, portanto, e também nos permite, digamos assim, ter mais elementos para a nossa discussão. Portanto, se me permitem a Patrícia e o Moisés, mas depois dirão também da vossa justiça, portanto, aquilo que nós, enquanto partidos que têm projetos de lei aprovados no seio do grupo de trabalho, portanto, a ideia era, portanto, os três partidos abdicarem dos seus projetos próprios e construirmos, digamos assim, um texto que vá substituir esses projetos. portanto, acolhendo os contributos que chegaram ao fio cabo, porque não são só os nossos contributos, são os contributos que ao longo do processo foram chegando. Portanto, era basicamente também dar nota desta fase do processo e deixar também agora aos seus deputados a possibilidade de fazerem os comentários que considerem oportunos.
Obrigada, Sr. Coordenador. Da nossa parte, concordamos, portanto, achamos boa a ideia de prejudicar os três projetos e fazer um texto comum. Eu tinha na reunião passada, por acaso não sei se foi mesmo na reunião, eu tinha pensado na pertinência de se manter a alteração à Lei 45/2003, mas, quer dizer, não temos nada a opor, era só por se não tinha sido feita essa alteração quando foi publicada a Lei 71/2013, poderia não, foi na altura considerado que não seria necessário, mas de facto, esta alteração que o PSD tinha proposto é uma clarificação e, portanto, não temos nada a opor, se concordarem ou se entenderem que é melhor dessa forma. Relativamente, portanto, à alteração da Lei 71 de 2013, achamos que é mais, talvez seja melhor clarificada a alteração ao artigo 3º, não a questão da forma, portanto, do texto, mas o artigo a alterar para considerar a questão dos efeitos fiscais, portanto, da equiparação para efeitos fiscais ao regime das profissões paramédicas, que faria talvez mais sentido no artigo 3º da Lei 71, que é o que refere à autonomia técnica e deontológica, em vez de o artigo 8º-A, como estava proposto inicialmente no projeto do PST. Porquê? Porque, de facto, os profissionais, o que se têm queixado e o receio deles é que este tipo de profissionais que não haja, ou que seja retirada ou não seja reconhecida esta autonomia técnica e deontológica e, portanto, esta equiparação neste artigo tornaria a questão mais clara. Relativamente à proposta de alteração do PS, que agora, portanto, à segunda proposta de alteração, nós estamos de acordo com a proposta de alteração, portanto, com o texto, lá está, com o texto proposto de alteração ao artigo 8º-A, mas que propunhamos que passasse a ser o entendimento final a que aqui chegássemos, a alteração ao artigo 3º, e não concordamos com a eliminação do artigo 4º, certo, do efeito interpretativo, porque isso significaria, no nosso entendimento, que os processos que estão a correr de execução fiscal não parassem e, portanto, que fosse solicitado a esses profissionais o pagamento com retroativos que está a ser solicitado, o que não faria sentido nenhum, tendo em conta que estaríamos a resolver um problema para o futuro e estávamos a manter o problema para o passado. Portanto, esta é a nossa posição. Relativamente ao texto final, podemos discuti-lo depois mais em pormenor.
Obrigado. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Em primeiro lugar, dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós não estamos plenamente convencidos que não pudéssemos alterar o código do IVA, até porque, enfim, estivemos, mesmo tendo em conta a diretiva europeia, porque, tendo em conta outras profissões que estão discriminadas no artigo 9º, que não são nem médicas nem paramédicas, existem outras que são odontologistas, enfermeiros e parteiras, que inclusivamente no decreto-lei que define aquilo que são as atividades paramédicas, são excepcionadas de atividades paramédicas, exatamente estas três, portanto nem são médicas nem paramédicas e, portanto, poderia-se incluir aqui, acreditamos nós, outro tipo de atividades que, não sendo médicas nem paramédicas, são atividades de saúde. No entanto, como isto pode, enfim, de alguma forma, até como foi admitido pela própria doutora Clotilde Palma, isto pode levar até a algum pelo menos há algumas dúvidas e pode levar até a algum imbróglio jurídico que durante algum tempo, que pode demorar algum tempo a resolver-se, enfim, pode ser um caminho, o caminho pode ser de evitar este problema e ir por outra solução, e essa solução pode ser pela equiparação para fins fiscais às profissões paramédicas. Nesse sentido, eu acompanhava muito a última intervenção, que ia no sentido de se alterar da Lei 71/2013, o artigo 3º, onde se fala de autonomia técnica e deontológica. Este artigo 3º atualmente é um corpo de texto, não é? Onde se diz é reconhecida a autonomia técnica e deontológica no exercício profissional da prática das terapêuticas não convencionais. Podia acrescentar-se aqui um novo ponto e ficava o ponto 1, o reconhecimento da autonomia técnica e deontológica, e um ponto 2, onde se poderia dizer sem prejuízo da autonomia reconhecida no ponto anterior, às profissões referidas no artigo 2º é aplicável o mesmo regime do imposto sobre valor acrescentado. Sim, portanto, que especifica o IVA. Sim. Sim, e creio que até iria de encontro. Ah, pronto, pois, está bem. Mas eu acho que faz mais sentido, como foi referido até, alterar este artigo, porque reforça a questão da autonomia, não é? Portanto, é no mesmo artigo onde se diz que aquelas atividades têm autonomia técnica e deontológica, coloca-se depois a questão da equiparação para... Pois, exatamente. Sim, pode ser. Agora, a outra questão tem a ver efetivamente com os efeitos retroativos, com a cobrança retroativa que está a acontecer e com os efeitos de suspensão ou anulação das inspeções e das liquidações em curso. Eu creio que é muito importante que esta lei não abdique dessa suspensão e dessa liquidação, porque a verdade é que estamos a reconhecer com esta alteração à lei que há aqui uma injustiça, etc. Nós já debatemos isto, a própria autoridade tributária durante muito tempo não foi taxativa sobre o assunto, a prática era muito de inscrever estes profissionais como paramédicos para os poder isentar de IVA, e portanto que é injusto agora estar a fazer uma cobrança retroativa. Vamos estar a reconhecer que de hoje para futuro estão isentos de IVA e, portanto, não podemos reconhecer que de hoje para futuro podem continuar a acontecer processos de inspeção e de liquidação de IVA com efeitos retroativos. Creio que é importante esta lei também prever esse aspecto. O Bloco de Esquerda, na verdade, colocava isso de forma muito, muito explícita, portanto, com dois artigos que falava tanto da extinção dos procedimentos inspectivos pendentes como da anulação dos atos de liquidação. Da nossa parte, quer dizer, acreditamos que esta formulação é bem mais explícita e não dá lugar a nenhuma dúvida. No entanto, se considerar que colocar uma norma interpretativa da alteração à lei tem os mesmos efeitos, do ponto de vista de suspensão e de anulação dos atos de liquidação, enfim, nós podemos, num texto comum, avançar por esta lógica da norma interpretativa. É preciso é que tanto o reconhecimento de isenção de IVA por equiparação a paramédicos com uma norma interpretativa entra então muito rapidamente em vigor no dia a seguir à publicação da lei. Acho que enfim, para não estarmos a dar mais tempo para haver liquidações de IVAs, não é? E mais processos e inspeções a serem instauradas.
Não sei se o Partido Socialista tem.
Muito obrigada. Relativamente à proposta de alteração, da localização desta alteração, relativamente à incorporação da aplicação do regime de imposto de valor acrescentado, eu honestamente vejo-a como fazendo mais sentido ou como número 3 do artigo 8º ou como 8º-A. E digo porquê. Porque, de facto, estes profissionais só o serão depois de previsto, só o serão em todos os seus vertentes, depois de previsto aquilo que está referido no artigo 8º e não antes disso. Não é? E, portanto, pela lógica de construção da lei, só depois de terem o registro profissional e a cédula, não é? Que é o que está, que é na prática o que está aqui no artigo 8º, é que depois passam a exercer atividade. Portanto, por essa lógica, é que passam a exercer atividade, então pagam impostos, não é? Ou não, neste caso, passam a ser isentos. E, portanto, por essa lógica, acho que é demasiado precoce na construção da legislação, da lei, ficar no terceiro. Mas, portanto, eu preferia que mantivesse a posição que estava inicialmente proposta, que era o 8º-A, ou o 3 do 8º, mas se calhar mesmo o 8º-A. Acho que continuo a achar que é o que faz mais sentido na lógica de organização da Lei 71/2013. Mais delicado, e portanto, e nos termos que a professora Clotilde Palma propôs e que o Partido Socialista também traz agora na sua proposta. Relativamente ao artigo 4º e 5º que o Partido Socialista propõe, na prática, eliminar o artigo 4º proposto pelo PSD, o efeito interpretativo, e a questão de entrada em vigor a 1 de janeiro de 2017, são para o PS questões muito sensíveis. Consideramos, e depois de tudo o que ouvimos, que, primeiro, não há assim tantos casos de de sanções em curso. Segundo, nós não estamos, e volto a dizer, acho que já tive a oportunidade de dizer isto na COFMA por outras questões, não estamos a legislar para casos concretos, estamos a legislar para a frente, estamos a legislar para resolver problemas, mas não estamos a legislar para casos concretos, portanto, resolveremos, e para além disso, e resolveremos todos os problemas que, entretanto, daí surgirem. E para além disso, aqueles que estiverem salutarmente sido erroneamente induzidos pela autoridade tributária a cobrar zero de IVA e que estejam munidos dessa informação, desses elementos, como disse aqui a professora Clotilde Palma, facilmente sairão vencedores dos seus litígios com o Estado, não é? Porque nós, como todos sabemos, não podemos uma presunção de desconhecimento da lei ou relaxe do fiscalizador ou ser motivo para não cumprimento da lei. E, portanto, e sermos nós agora a dizer não se cumpriu, então vamos então todos os que cumpriram, esqueçam lá isso porque foram uns tontos, e os outros que não cumpriram vão ficar aqui como merecedores de um bónus. Eu julgo que devemos resolver isso no âmbito que tem que ser resolvido, que é da prática da lei até ao fim do ano civil, e a partir de 1 de janeiro essa questão estar resolvida, e é isso que estamos aqui a fazer, não tendo efeitos retroativos. E acho que não nos cabe a nós fazer essa distinção, isso cabe a quem tem que caber, e aquilo que eu conheço e sei da prática da própria autoridade tributária é, havendo esta legislação em vigor, seja ela com efeitos a 1 de janeiro ou ao dia seguinte, a autoridade tributária terá também na sua prática isso em conta, não é? não ignora, não é? Portanto, ao dia seguinte isto estar aqui aprovado, independentemente de estar ou não estar em vigor, a autoridade tributária não é costume fazer uma caça às bruxas só para agora deixem lá ver se vou chatear mais uns quantos, não é? Não é prática, não é? Ou seja, antecipa uma informação e normalmente introdu-la nas suas práticas. E, portanto, para aquilo que é o objetivo, que acho que é salvaguardar o interesse de uma cabal implementação do espírito da legislação de 2013, para que não tenha dúvidas de aplicação daqui para a frente, e não para beneficiar o infrator, seja ele por com que justificação seja, para trás, então devemos, sim, salvaguardar que os efeitos que aqui estamos a produzir é a partir de 1 de janeiro de 2017 e não pretende ser pagar o justo pelo pecador relativamente ao passado. E acho que essa continuará a ser, até ao fim, a posição do Partido Socialista. Não conseguimos ver de outra forma. Não podemos estar a pensar, independentemente do número de casos concretos, que aparentemente nem sequer são muitos, mas este Parlamento não pode estar a legislar para casos concretos. É a minha, já o disse, é a minha doutrina, é a doutrina da lei geral e continua a ser a prática do Partido Socialista na aprovação de legislação nesta casa.
Obrigada. Eu queria só dizer, intervir no seguimento daquilo que a deputada Jamila Madeira disse, discordando. A questão do artigo 3º e do artigo 8º não opõe, era só porque, no nosso entendimento, tanto, achávamos que fazia mais sentido. Pela questão também que o deputado Moisés Ferreira aqui disse, é o nosso entendimento também. Percebo que faça sentido no seguimento do articulado da legislação, mas, quer dizer, não oponho a uma situação, a uma solução ou outra. Achamos que faria mais sentido e seria mais esclarecedor. E o facto de estar num artigo prévio às restantes definições ou requisitos da profissão não dá o direito a que um determinado profissional esteja isento ou seja considerado como tal, porque ele tem de cumprir tudo para ter carteira profissional e, portanto, a lei em si tem de estar toda cumprida. Pronto. Agora, relativamente à questão do efeito interpretativo, eu tenho de discordar de si, porque não se trata, na nossa opinião, não se trata aqui de legislar para casos concretos. Nós estamos a tentar corrigir uma questão que, no nosso entendimento, é de injustiça fiscal. Porquê? Porque quando a deputada Jamila diz que quem não cumpriu não pode ter esse bónus, não é bem, não se trata disso, porque quem não cumpriu, para já, a partir do princípio, quem não cumpriu, não se inscreveu isentiva porque os serviços de finanças assim não o determinaram, dificilmente essas pessoas terão um comprovativo, porque a pessoa, quando vai dar o início de atividade a um serviço, a uma repartição de finanças, explica o que é e o funcionário que ali está aconselha, não tem um documento escrito assinado pelo funcionário das finanças a dizer que aconselhou no CAIX ou no CAIY. Isso é em primeiro ponto. Segundo ponto, quem ficou inscrito nas finanças como isento de IVA nunca cobrou o IVA aos seus clientes e, portanto, agora o facto e o entendimento da autoridade tributária sempre foi, ou porque não calhou pegar naquilo, mas na prática sempre foi deixar a situação como estava. Quem, por azar ou por sorte, neste momento, por sorte, quem por uma questão das circunstâncias, quando se foi inscrever num serviço de finanças, ficou inscrito, portanto, ficou sujeito a IVA, cobrou esse IVA aos seus clientes e, portanto, pagou ao Estado, mas recebeu. Portanto, não se trata aqui de beneficiar quem não cumpriu, porque nós estamos efetivamente a prejudicar quem não cumpriu, não deliberadamente, mas por desconhecimento. E porque essas pessoas... Prestou um serviço mais barato, certo? Portanto, a única situação que aqui pode ter havido de discriminação, ou diremos de concorrência, não direi desleal, mas quer dizer, não tão justa, foi entre os profissionais que cobravam IVA e os que não cobraram, mas, e de facto, isso é um facto inegável. Agora, isso não dará o direito à administração de cobrar com retroatividade de 4 anos. Uma coisa era a administração dizer, meus senhores, os senhores estão mal inscritos e a partir desta data têm de cobrar IVA aos vossos clientes, portanto não deixam de estar isentos, passam a estar sujeitos. Outra coisa é dizer, meus senhores, vocês estão mal inscritos e agora passem para cá o IVA de 4 anos e fechem as portas porque não têm dinheiro para pagar. Portanto, não entendemos que seja não cumprir, beneficiar quem não cumpriu. No que respeita à entrada em vigor, Não achamos, aliás, a nossa proposta de alteração não era de facto foi entrada em janeiro de 2017, era com efeitos imediatos. Porquê? Porque, tendo em conta que o IVA nunca foi cobrado, não tem qualquer tipo de impacto no orçamento de Estado, porque não há nem acréscimo de receita, nem redução de receita, nem aumento de despesa, fruto desta aprovação da lei, porque não tem impacto no orçamento de Estado. Portanto, no fundo, poderá ter, o único impacto que poderá vir a ter é a falta de receita da cobrança coerciva dos 4 anos que a AT entretanto fez, mas que não nos parece que seja de facto uma questão de justiça.
Obrigado, Sra. Deputada. Em relação às questões que a Sra. Deputada Jamila colocou, portanto, em relação à localização daquela formulação, portanto, a nossa formulação foi exatamente do artigo 8º-A. Mas também consideramos que, até ligando um pouco esta questão da autonomia técnica e deontológica, portanto, penso que a hierarquia do valor da lei não está na posição em que o artigo estará. Portanto, eu penso que aqui, até porque isto é uma matéria que forçosamente não estará ligada às outras questões, portanto, não me chocará, portanto, ficar incluído neste artigo 3º, mas, como disse, a nossa formulação foi exatamente a criação do novo artigo, portanto, a seguir ao registro profissional. Portanto, isto é penso que não é muito relevante este aspecto, portanto, penso que poderemos, com certeza, chegar a uma solução, mas também dar aqui uma nota em relação aos casos. Portanto, se os casos foram poucos, mais injusto se torna. Portanto, existem, portanto, há uma ou duas pessoas, não é por acaso, porque nós nem temos conhecimento, é pelo menos não sinto ninguém que esteja a ser objeto de inspeção ou que tenham sido levantados autos. Portanto, e eu penso que também não é solução. Portanto, e penso que até o Partido Socialista também comunga desta ideia. Portanto, que, digamos assim, obrigar o contribuinte a recorrer à via judicial para lhe ser dada a razão. Portanto, eu penso que também isso... claro que o contribuinte tem sempre essa possibilidade. Mas naquilo no espírito que eram os projetos de lei de qualquer um dos 3 partidos, era exatamente obviar a isso. Portanto, a que o contribuinte tivesse que recorrer à via judicial. Portanto, e o mesmo... E aliás, hoje já temos a nossa posição mais consolidada até por esta decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, portanto, que em relação aos princípios, portanto, em relação àquilo que são os princípios, acaba por vir dar razão, portanto, e a autoridade tributária, digamos assim, viu desmontado, digamos, aquilo que era a forma como encarava esta situação. E depois, em relação aos prejuízos, portanto, o prejuízo aqui neste caso, dada a natureza do IVA, esteve sempre do lado do cliente. Portanto, hipoteticamente, o cliente é que teve um benefício na altura, os que pagaram, em detrimento daqueles que não pagaram. Portanto, e normalmente, no ato, o cliente faz a opção, em princípio, em função daquilo que é o conhecimento que tem, não é? Portanto, e é em função disso que, dos técnicos e da confiança que lhe merecem, portanto, eu penso que portanto, o prejuízo que agora aconteceria, em vez de ser no cliente, ia-se repercutir no prestador de serviço. Portanto, o prestador de serviço é que ia sofrer o prejuízo de não ter cobrado IVA ao cliente naquele momento, porque se ele cobrasse IVA na altura, portanto, era uma operação neutra da parte dele. Portanto, o cliente pagava-lhe o IVA e ele fazia a entrega do IVA ao Estado. Por aí, penso que, e liga-se um pouco isto também com os efeitos interpretativos, portanto, da nossa parte, a formulação que encontramos, pensou-se que seria a mais correta em termos de interpretativo e não da situação, porque considerávamos que, em termos até dos serviços, era mais intrusiva naquilo que era a ação da autoridade tributária. Portanto, dizer que agora suspendem aí os processos que têm em curso, portanto, dava a ideia exatamente que estávamos a ir contra a decisão daquilo que era naquelas situações em concreto que tinham. Se nós dermos uma norma interpretativa, portanto, ela vale para toda a gente, não é para os casos que estão pendentes, nem para os que estão em inspeção, portanto, é uma interpretação que o legislador faz, portanto, e que foge àquilo que é mandar suspender este processo porque se enquadra nesta situação. Não, diz, os processos desta natureza, portanto, não fazem fazem sentido e não devem ser considerados e devem ser arquivados, pura e simplesmente. Sra. Deputada, fiquei com a ideia que...
Não, eu acho que há aqui uma noção de justiça que não queria, ou eu estou a interpretar mal, ou a noção de justiça está aqui ao contrário. Vamos lá ver. A autoridade tributária, ou melhor, o balcão, quando o registro cai, recomenda. Acompanha. Só faz o registro se concordar. E, portanto, são poucos os casos que cobraram zero e que agora lhes é pedido que paguem. Tem aí uma forma. A autoridade tributária concordou que aquela atividade X, Y e Z tinha aquele CAI. E que isso significava Y, não é? Portanto, de IVA. Todos os outros, portanto, a esmagadora maioria, pagaram IVA. E, portanto, em termos de justiça, estamos aqui um bocadinho desequilibrados. Ou seja, meia dúzia de casos, para não dizer menos, estão aqui a ser utilizados para termos um efeito retroativo, quando, na prática, isso deve ser resolvido no espaço próprio. Se eles acham que foram mal aconselhados, e seja lá qual for a forma como foi aconselhado, isso deve ser tratado num procedimento de Tribunal Administrativo e Fiscal, como é norma. Agora, a Assembleia não se coloca na posição de fazer uma espécie de perdão fiscal para esses e dizer que os outros foram os tontos, não é? Porque, na prática, os outros, olha, é da vida. Não, quer dizer, não me parece que as... Não sei, mas daqui das consultas que aqui recebemos e daquilo que fomos perguntar, fomos questionar, certo, mas não quer dizer que fossem muitos titulares de licenças. Só quer dizer que podem ter sido muitos utilizadores. É uma coisa diferente, certo? Pronto. E, portanto, nós não nos podemos colocar na posição de ultrapassar a autoridade tributária e dizer não, nós queremos que haja aqui uma vista grossa em relação ao passado. Não, se há justiça que lhes confere quem ficou com aquele CAI atribuído, muito bem, essa justiça se lhes há salvaguardada em espaço próprio. Não cabe ao Parlamento dizer, ok, já se percebeu que há aqui algumas dúvidas e que se calhar no CAI isto não fica claro e tal, não sei o quê. No CAI para o futuro. Não cai para o futuro, não fica. Portanto, vamos clarificar. E é isso. E é nessa posição que o Partido Socialista concorda. Vamos clarificar e deixar isso claro para que o cidadão saiba com o que é que se depara. E, vamos lá ver, 23% não é assim de sumenos. Volto a dizer, em termos de concorrência, é capaz de fazer a sua diferença na escolha de um profissional ou de outro. E, portanto, acho que nós estamos, ao fazer esse processo que na minha ótica é duvidoso em termos de amplitude da nossa ação legislativa, acho que não cabe à nossa ação legislativa essa atitude, estamos a entrar num processo muito pouco, um bocadinho movediço, diria eu, e portanto o Partido Socialista não acompanha esse caminho e considera que todos estes tipos, e para além disso considera que todas estas alterações que têm que ver com impostos, com a declaração de mais ou menos impostos, devem ter sempre início no início do ano civil. E essa é a nossa prática, não só relativamente a isto, como relativamente a muitas outras coisas, porque não são neutrais, como é fácil de perceber, não é? Não são neutrais. Ou seja, portanto... nós devemos sempre salvaguardar essa perspectiva. Portanto, a questão do efeito interpretativo e da entrada em vigor são pontos que para o Partido Socialista, independentemente de poderem constar neste texto comum, nós não acompanharemos e de forma alguma daremos provimento a que sigam essa interpretação. Eu chamo-lhe o justo pelo pecador, não é? Mas... se há justiça do lado de quem diz que cobrou zero porque foi mal, então essa justiça deve ser aferida em espaço de justiça e não em espaço legislativo.
Pois é,
obrigado. Só muito sucintamente sobre onde é que se poderá arrumar ou não a norma que equipara. A verdade é que, enfim, ela para ter efeito legal pode ser em qualquer sítio, não é? Mas a proposta que nós fazíamos ser no artigo 3º era só por uma questão. Porque todos nós percebemos que há aqui um problema entre a equiparação a paramédicos e a manutenção da autonomia destes profissionais. E, portanto, se nós conseguirmos arrumar as duas no mesmo artigo, que para quem lê e interpreta depois a legislação, creio que esse problema fica melhor resolvido. Por exemplo, mesmo a proposta do Partido Socialista sobre este assunto, enfim, com a qual eu não discordo, mas ao propor um artigo 8º A, faz essa referência, que estas profissões têm reconhecido autonomia técnica e deontológica, etc, etc, etc. Mas já havendo um artigo na lei que reconhece essa autonomia, creio que é de aproveitar já a redação atual e fazer a alteração a esse artigo. Agora, sobre os outros assuntos que parecem menos consensuais nesta discussão, que têm a ver com a norma interpretativa ou com a suspensão e anulação dos processos em curso, eu acho que nós reconhecemos que a autoridade tributária, ao ter feito uma cobrança retroativa, que a autoridade tributária fez uma cobrança retroativa que foi muito injusta, porque em nenhum momento se dirigiu aos profissionais dizendo: pá, vocês estão inscritos no CAI errado, vocês têm que pagar, têm que liquidar, cobrar e liquidar IVA a 23%, na verdade fez uma inspeção e fez uma cobrança a 4 anos. E, portanto, há este efeito também retroativo da própria interpretação da autoridade tributária, que eu creio que esta lei, se vai fazer um reconhecimento de que estas atividades devem estar isentas de IVA, porque sempre deveriam ter estado isentos de IVA, deve corrigir também este efeito da interpretação da autoridade tributária. E a única forma de corrigir esse efeito é dando também um efeito retroativo a este reconhecimento da isenção de IVA, ou seja, de alguma forma suspendendo e anulando os processos em curso. É verdade que existe sempre a outra via, que é a via de tribunal, recorrendo a tribunal. É verdade que existe. Agora, da parte do Bloco de Esquerda, eu acho que, já que estamos a alterar a lei, poderíamos evitar essa outra via. Por uma razão simples, porque muitos destes profissionais, e eu duvido que seja só meia dúzia de profissionais, que estão... Claro, claro. Não, eu percebi. Mas pessoalmente, duvido que seja apenas meia dúzia, até, enfim, pelo movimento que criou. Claro, sim, eu percebi. Estava eu a dizer, muitos destes profissionais, com esta cobrança e esta liquidação retroativa, vão ficar em situação de insolvência. Obrigado, ainda que recorram a tribunal, quando nós aqui estamos a assumir que eles têm o direito à isenção de IVA, enfim, acho que podemos ter aqui um caminho mais direto. Outra coisa é, e aí sim, só mesmo para o recurso a tribunal, que é quem já foi liquidado o IVA, nós não vamos dizer que o Estado tem que devolver. Aí só para o recurso a tribunal. Mas as pessoas que estão com processos em curso... Não, mas há aqui os processos que estão em curso e os que já foram liquidados. Enfim, há efetivamente questões diferentes. Os processos estão em curso, enfim, nós podemos dizer, reconhecemos que estão, não devem pagar IVA, portanto acaba-se com este processo e evita-se o martírio dos tribunais, etc. Ou então dizemos, pronto, nós reconhecemos, mas vocês vão lá continuar a peregrinação da liquidação e de tribunal, etc. Acho que neste momento, se há um consenso para reconhecer a isenção de IVA, pode haver também um consenso para reconhecer os efeitos sobre estes casos que estão neste momento em inspeção e em liquidação. Sobre a entrada em vigor, a proposta inicial do Bloco de Esquerda até tinha dois momentos de entrada em vigor, porque a proposta inicial alterava o código do IVA, e alterando um código do imposto achávamos que essa alteração só deveria entrar em vigor com o próximo Orçamento do Estado. Mas os efeitos da suspensão e da anulação nós queríamos que fossem imediatos. Se neste momento estamos a caminhar para um outro para uma outra solução, que não é alterar o imposto, é alterar a Lei 71 de 2013, que equipara para efeitos de IVA. Não havendo alteração da estrutura do imposto, parece-nos que ela pode entrar imediatamente em vigor a seguir à sua publicação.
Não sei se os deputados chamam. Sr. Deputado Ricardo.
Eu só para acrescentar aqui um pouco o que a deputada Jamila disse. Pelo menos naquelas onde estive e naquelas que o grupo parlamentar do PS também fez, à semelhança de que outros grupos parlamentares também fizeram, não senti da parte das associações, dos representantes, uma grande preocupação relativamente à retroatividade. Não senti, quer a deputada Jamila, daquilo que nós falámos, quer nas nossas consultas que tivemos, quer aqui nestas audições que tivemos, não senti, de facto, essa preocupação relativamente ao que deve ser a alteração e à questão da injustiça no que diz respeito ao IVA. Agora, da retroatividade, não senti. Portanto, eu partilho tudo o que a deputada Jamila Madeira aqui disse por essas razões, mas também por esta. Não se sente, não senti. E atenção, isto pode ser aqui uma caixa de Pandora, que de certeza aqui, se derem aqui meia hora, eu vou aqui ver um conjunto de outros casos que não têm a ver com este em particular, mas que poderão existir, ou que já existiram, ou que poderemos imaginar que possam haver, e isto é uma janela que se abre, que não, ou uma porta que se abre, não sei como é que depois se fecha. Estar a legislar em termos retroativos para casos, para uns casos, os outros que pagaram, isso é problema deles. Não há aqui. Portanto, isto é uma questão que é o Tribunal que tem que decidir, sempre foi a opinião. Eu, inclusive, disse isso na última reunião que tivemos aqui, e não pode haver aqui um caso para uns ou uma medida para outros. E, portanto, só reforçar aquilo que disse, que é das audições que houve, das consultas que o grupo parlamentar do PS fez, não sentimos da parte deles nenhuma preocupação exacerbada, uma coisa assim, relativamente à retroatividade. Não senti isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Dar uma nota também em relação a esta questão que estamos a discutir, digamos assim, dos potenciais interessados. Como disse, não tenho conhecimento em concreto de ninguém, mas o que fez nascer, inclusive, este processo foi a petição que tem mais de 100 mil subscritores. Portanto, a redação da petição era exatamente a questão da retroatividade do IVA. Portanto, e esta é, portanto, foi, digamos assim, como eles na petição colocam, a luta deles foi exatamente esta, portanto, e teve essa dimensão.
Portanto, não é verdade.
Em relação depois às audições. Portanto, mas eu penso que em relação à nossa discussão, portanto, os partidos políticos já, portanto, agora, à volta destes três artigos, penso que estão claras as nossas posições, portanto, e acho que não vale a pena, portanto, estarmos a continuarmos com o esgrimir destes argumentos, que eu penso que estão muito focados e estão muito identificados, e os partidos políticos já identificaram aquilo que era a posição. Portanto, tentando agora sistematizar aquilo que nós podemos elencar do nosso projeto, portanto, tanto quanto posso intuir daquilo que foram as intervenções tanto do Moisés como da Patrícia, portanto, o objeto, portanto, o artigo primeiro seria o objeto, portanto, e que seria que a presente lei proceda à primeira alteração à Lei 45 de 2003, de 22 de agosto, do enquadramento da base das terapêuticas não convencionais, e à Lei 71 de 2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei 45 de 2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais, assegurando a neutralidade da tributação destas atividades em sede de imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, isto era o objeto do projeto de lei do PSD, portanto, que é o que se adequa mais, uma vez que o objeto, na parte dos outros projetos de lei, remetiam para o IVA. Portanto, este era aquele que estava, digamos assim, focado nas leis 71 e na 45, portanto, penso que, em relação ao objeto, se poderá ser esse. Portanto, em relação ao artigo 2º, portanto, que é a alteração da Lei 45/2003, portanto, que seria o número 2 do artigo 2º, portanto, o novo número 2 do artigo 2º,
senhor, pode repetir a questão do objeto?
do objeto. Portanto, a presente lei procede à primeira alteração à Lei 45/2003, de 22 de agosto, do enquadramento base das terapêuticas não convencionais, e à Lei 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais, assegurando a neutralidade.
Eu acho para... que é mais a mãe até daquilo que a professora Cultura de Palma disse, e de todos os problemas da forma como está a aplicar a diretiva. Eu acho que é conveniente não escrever esta última parte.
Tem, não sei.
Propósito, porque depois temos isso explícito no artigo.
Era exatamente essa, portanto, uma vez que estávamos a trabalhar sobre um regime jurídico que tinha duas leis, portanto, deixá-las coerentes entre si. Portanto, penso que fazia sentido, mas também não. Portanto, penso que não vale a pena por aí nós estarmos.
Foi na altura que não seria necessário, mas também não oponho, não. É uma questão de clarificação.
Em termos de. Em termos daquilo que é o entendimento do conjunto, não sei, Moisés, o que é que lhe parece?
Sim, quer dizer, eu vou separar a questão se torna redundante ou não. Só isso.
Mas, não se opondo a Patrícia, portanto, nós podemos incluir um artigo segundo, portanto, nós depois vamos ter que votar, até porque há aspectos em que não concordamos, portanto, nós poderíamos introduzir este artigo segundo, Portanto, e depois votávamo, não é? Portanto, na formulação que, portanto, fazíamos o artigo 1º como objeto, este artigo 2º, portanto, da Lei 45, portanto, nos termos em que está na proposta do PSD, e depois passávamos o artigo 3º, portanto, as alterações da Lei 71/2013.
Não.
Eu acho que não
estamos aqui. Isso quer ter a ver com a retroatividade, não retroatividade, porque essa para nós agora está aqui. Acho que estamos a criar condições para a legislação que estamos a aprovar, criar problemas ao Estado português. É só isso que eu. Precisamente por causa do efeito da diretiva. E daquilo que a professora Paulo também disse aqui. E isto é deixar claro que nós estamos a legislar para contornar o problema da diretiva. E a diretiva não nos dá a direito a isso.
Mas a questão é.
É que há um exercício das terapeutas é aplicado no que é necessário, não está permitido na diretiva. É isso que está escrito. Isso não está na diretiva. Estamos a criar condições para termos, para darmos problemas.
Quando nós alteramos a 71, para não discriminarmos que é a terapêutica não convencional, era isso.
Não, porque isto tem na alteração à 45.
É 45.
Mas há alteração que nós fazemos na 71 e para as privadas.
Eu, por acaso, não faz muito sentido. Quer dizer, não me introduziria porque. Eu acho que ele está no já não acrescenta valor na fundamentação da lei.
Avancemos para o artigo 2º, tanto como uma alteração à lei 71, então. Portanto, e aí, portanto, o que temos consolidado é que será o artigo 3º. Número 1, a redação do artigo 3º, e número...
Estamos no 71?
No 71, portanto, o 71 passará a ser o artigo 2º. Portanto, a formulação do artigo 3º de 71 é aquela que já é o corpo do artigo agora. E o número 2 será esta formulação da proposta da professora Coutil, da 2ª, portanto, não em termos fiscais, mas em termos de imposto sobre o valor acrescentado. Estamos, portanto, este é o artigo 2º, portanto, o artigo 3º.
Só uma questão, eu não tenho que dar aqui a proposta, pode-me ler só a proposta da professora?
Portanto, a professora, ela tem duas formulações. A segunda diz, às profissões referidas no artigo 2º, é aplicável o mesmo regime do imposto sobre o valor acrescentado das profissões paramédicas. Isto aqui, o artigo 2º, agora depois tem que ser ajustado.
Nós, tendo em conta aquilo que diz no artigo 3º,
é o artigo 2º.
Sim, é o artigo 2º da lei. Sim, é o artigo 2º da lei.
Para deixar claro aquilo que ouvimos aqui também, colocámos o manual,
sim, a vossa formulação é muito.
Eu julgo que nós estudamos cada palavra e acho que é calculoso para aqui pós incluir. Isso é que fizemos
porque. Sim, porque a da professora refere-se. Portanto, porque esta.
Também não ouviu as pessoas todas.
Não, porque esta é a vossa, ao fim e ao cabo, faz a síntese do artigo do 5º. Portanto, tem a parte do número 1, que é a parte.
Portanto, mas eu julgo, dadas as discussões que se têm em cima da mesa, não é oficial.
Não, mas eu penso que não faz. Portanto, nós já temos uma redação do número 1, portanto, e acho que é melhor não as misturarem. Acho que até fica melhor.
Na... do artigo 3º, 71, não é exatamente igual ao que
eu tenho. É reconhecido.
O Comitê de Autonomia Técnica de Antropólogos é um exercício profissional. E aquilo que nós temos é a Autonomia Técnica de Antropólogos, um âmbito de exercício profissional.
Sim, mas vamos ver se a lei, portanto, se o objetivo é fiscal, Portanto, se a lei foi construída, portanto, na altura, nestes pressupostos, penso que não faz sentido nós estarmos a alterar esta formulação. Daquilo que me parece, portanto, não vejo... Eu, da minha parte, considero que a formulação que a Patrícia me segue.
Eu confesso que estou um bocado baralhada. Deve ser de cansaço. Tem mais a proposta que tem aqui. Não me
Porque o âmbito está, Jamila, o âmbito está na 45, portanto, nós aqui estamos a falar no exercício da atividade. Portanto.
O âmbito é tudo na 45?
Sim.
É certo.
Portanto, pelo mesmo princípio que há pouco não fomos mexer na 45, acho que agora também não vamos trazer o âmbito para a 71.
Nós estamos a trazer o âmbito das paramétricas. Nós é que estamos a trazer.
Sim, mas isso, pois não está nessa lei.
Bom, eu só estou a salvaguardar, esta expressão está aqui para salvaguardar que é este âmbito, tal e qual como está na 76, e o não o âmbito que vem das paramétricas.
Sim, mas o âmbito está na 45. Portanto, e nós aqui passamos, optamos por.
Não tem dúvidas de interpretação, nós vamos ficar no exercício.
Aliás.
O nosso objetivo é pôr o âmbito.
Aliás, se a professora faz estas duas formulações, portanto, ela também olhou para as propostas.
Sim,
portanto,
ela está mais portanto,
com o... Não, esta era é onde ela faz proposta, é exatamente aqui, portanto, ela só faz proposta aqui. Portanto, eu acho que, em termos daquilo que é o texto conjunto, penso que faz sentido que seja aqui. Portanto,
e...
Não.
Está bem, são duas coisas, são dois objetos. Portanto, é o âmbito e é o exercício. Vou ler sem exercício,
okay.
Como se fossem duas frases separadas. Para perceber que a minha faz sentido, pronto. Mas se calhar não estou a perceber. Portanto, há profissões escolhidas no artigo 2, com a função técnica e ontológica, no âmbito da prática das TNCs ou no âmbito das TNCs?
Não temos no âmbito da prática.
Não,
porque a seguir, nós falamos de profissões paramédicas que têm um âmbito.
É utilizado o mesmo regime do imposto sobre os valores estimados das profissões paramédicas. Eu confesso que não, eu nem percebo mesmo, mas se calhar é uma técnica jurídica ou uma questão de.
Não é técnica jurídica.
Aqui é uma salva em lá, que o âmbito é o âmbito que o exercício da atividade, e não o âmbito nem a atividade, nem a forma como são reguladas, dos paramédicos. Não, pois, como nós tínhamos sugerido o artigo 8º, este texto.
Portanto, se houver uma formulação melhor, agora, a lógica é: são as TNC, não são as paramédicas. Nós estamos aqui, a gente sabe, não tem o que encher.
Então, mas por que não? Então, o artigo 3º, onde alterar não o 8º, mas como tínhamos falado, o artigo 3º, onde é clara a questão da autonomia técnica e deontológica, é reconhecida a autonomia técnica e deontológica no exercício institucional da prática das TNCs. Às quais é aplicado o mesmo regime de imposto que foi acrescentado?
Sim, eu penso que fiz. Sim.
Eu creio que grande compreendo três compreendentes da representação do socialista. Mas creio que depois, olhando para o decreto-lei, define as paramédicas, e ele tem um anexo de quais são as decisões paramédicas. E não estamos cá às TNCs, acho que não há problema de.
Não, não é que estamos a falar.
não for claro, podemos estar ao outro lado. Era essa. Mas também não é uma versão inocuada.
E na verdade, pode haver pessoas que exercem profissões paramédicas podem exercer PNCs desde que tenham sido profissional.
Aqui, quando este artigo 3 está escrito, não tem paramédicas em lado nenhum. Está hoje na lei.
Mas ainda está hoje, diz que é reconhecida a autonomia técnica e anfológica no exercício profissional.
Se houvesse a paramédica no decreto de lei, não tínhamos problemas nenhums, não é? Se houvesse a paramédica no decreto, não tínhamos problemas.
Não, não. Teríamos, outros.
Mas tem autonomia técnica e anfológica, tem autonomia, não?
Aqui estava a tentar introduzir uma salvação.
Mas aqui não é uma questão de complementaridade, porque aqui não há complementaridade.
Não
há complementaridade. Eu por mim penso que sai claro na formulação do artigo 3º, com o número 1 e com o número 2, portanto o número 1 com aquilo, com a redação que tem, e o número 2 com esta redação da professora, portanto não estendendo ao regime em termos fiscais, mas cingindo-nos ao IVA. Portanto, o artigo 3º, neste caso, portanto, é a questão dos efeitos interpretativos, portanto que penso que será, uma vez que temos só o artigo 2º, portanto, a norma constante do artigo 2º da presente lei tem natureza interpretativa, portanto, que era uma proposta de alteração do CDS, portanto, mas aqui não há volta a dar, portanto, o efeito...
O artigo 3º,
o artigo 3º é do efeito interpretativo, não é? A norma constante do artigo 2º da presente lei tem a natureza interpretativa. Portanto, em relação ao CDS-PP e ao Bloco, fechamos com esta redação.
Sim, quer dizer, eu gostaria
que ficasse mais explícito,
como era a nossa
opção.
Se
conseguisse
anular-se os
usados,
mas se
isso
possível, é.
Eu acho que é.
O efeito jurídico é o mesmo,
para. Sim, até porque há um projeto de resolução também a recomendar ao Governo, em termos de recomendação. Da Comissão vai sempre ter que ratificar aquilo que o Grupo de Trabalho decidiu. Portanto, se o Grupo de Trabalho leva uma proposta votada indiciariamente.
Pois é.
Portanto, o Grupo de Trabalho leva uma proposta que vai levar ao plenário da Comissão.
Volta-se, acho que
Há pouco tempo tive um grupo de trabalho da PNA e houve um texto de substituição, havia várias iniciativas, houve um texto de substituição e houve depois vários grupos parlamentares a votar contra, mas passaram por maioria. Portanto, foi como texto de substituição da comissão.
Também
que
não foi no grupo de trabalho, mas foi por forma uma alteração à lei da água, da Assembleia da Junta dos Açores e da Madeira.
Pois.
Também foi feito um texto da articulada em conjunto. Até quando está aberto o canal do PN da Madeira, a física à espera, e depois foi votado na comissão a
retirar
o texto,
enfim,
o texto de substituição.
Não é só uma dúvida?
Sim, se for aprovado, vai para tomar o texto da comissão, mas se for reserva, não votos contra.
Sim, portanto, aquilo, o objetivo não é construir. O objetivo não é construir um texto unânime, é obter uma síntese daquilo.
Sim.
Sim.
Sim,
é fazer trabalho que não escusamos estar a replicar na comissão. Ao fim e ao cabo, a missão do grupo de trabalho é exatamente essa. Portanto. E, entretanto, ficávamos com o artigo 3º, portanto, que era a produção, a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. É o quarto, sim.
Então cai o 45, a alteração foi.
Sim.
E, afinal de contas, a questão dos efeitos fiscais fica no artigo 8º ou no artigo 3º?
No artigo 3º. Portanto, com o número 2 do artigo 3º.
Ajuda com o texto, desculpa, como é que vai ficar o texto na.
Portanto, o artigo 1º ficou objeto, que era aquele do PSD, menos aquela parte final, portanto, do. Da neutralidade, que invocava a neutralidade. Portanto, o objeto diz até a aplicação das terapêuticas não convencionais.
Mas agora tem de segurar, já não precisa da primeira alteração à lei 35.
Pois, sim, então assim. Sim, é isso, tem razão.
Isto é a primeira alteração
à lei 71. Pronto, assim procede à primeira alteração à lei 71. De 2 de setembro, relativamente ao exercício profissional.
Não,
há lá
71, 2 de setembro, que regulamenta a lei 35, não é?
Sim, sim.
Sim.
O número 2, portanto, será a redação do artigo 3º da lei 71. Sim. O artigo 3º é o efeito interpretativo. Portanto, aquela formulação até que o CDS pôs na proposta, a norma constante do artigo 2º da presente lei tem natureza interpretativa. E depois o artigo 4º, a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Se está.
E o artigo 3º fica com dois pontos.
O artigo 3º fica com dois pontos. Um já tem, portanto, mantém-se o corpo, o número é o corpo.
Certo.
E o número 2 é esta formulação da professora, que é a 2ª. Posto isto, penso que podemos votar agora cada um dos artigos que.
Vamos votar aqui?
Sim. Bom, penso que se nós votarmos aqui. Até porque faz mais sentido votar aqui, porque há deputados até que não são do grupo de trabalho. Portanto, não, eu penso que.
Eu tenho ideia de fazer o plenário da comissão. Mas
sim, porque eu penso que faz sentido. Porque.
Ou seja, a votação aqui não dispensa a votação do plenário.
Não, a votação.
O que acontece no plenário? O plenário da comissão.
Da comissão, sim.
Muitas vezes o plenário ratifica. É aceita aquilo que vai entrar para lá. Isto não há consenso a votar.
Isso é que tem de votar.
penso que fazia mais sentido votar aqui, porque os deputados que estão aqui são os que acompanharam o processo. Portanto, o plenário da Comissão tem sempre capacidade para funcionar como achar melhor. Portanto, eu penso que poderemos. Eu acho que é importante nós votarmos aqui, até porque para nós levarmos um texto, temos que fazer uma votação. Para nós levarmos uma posição do grupo de trabalho, temos que fazer uma votação. Caso contrário, enviamos uma proposta. Portanto, eu penso que, independentemente daquilo, portanto, enquanto coordenador do grupo de trabalho, penso que faz todo sentido, se nós queremos levar uma proposta ao plenário da Comissão. Portanto, para nós levarmos uma proposta é preciso aqui tomarmos uma decisão. Caso contrário, penso que não está consolidada a proposta. A proposta só fica consolidada quando nós tomamos uma deliberação. E posto isto, o Partido Socialista... Sim, não, isto nunca passa por cima, a decisão nunca passa por cima do plenário da Comissão. Portanto, nós não fazemos uma proposta que vai saltar o plenário da Comissão. Sim, isso é que há a votação indiciária, exatamente. Posto isto... É uma votação indiciária, portanto, que é ratificada. Posto isto, senhores deputados, vamos votar. Qual é a objeção em concreto que o Partido Socialista coloca? Senhores deputados, eu vou proceder à votação deste projeto. O Partido Socialista manifestou a sua posição. Tem todo o direito, tem sempre a possibilidade, em sede de plenário da Comissão, tanto de ser apreciada essa situação. Portanto, eu penso que a lógica era que nós terminássemos esse trabalho. Chegámos e trabalhámos num consenso, portanto, perfeitamente sereno, com as divergências que tínhamos perfeitamente identificadas, portanto, e os partidos proponentes chegaram aqui a um consenso em benefício daquilo que nos pareceu mais razoável, portanto, e eu penso que não faz sentido o grupo de trabalho não levar uma proposta ao plenário da Comissão, e essa proposta, qualquer proposta, só pode ser formalizada se nós tivermos, digamos assim, a valorização que é feita pela votação. Portanto, e posto isto, eu coloco à votação o artigo 1º, tanto do texto de substituição. Portanto, quem vota a favor? Artigo 2º, quem vota, foi aprovado com os votos do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, na ausência do Partido Socialista e do PCP. Artigo 2º, que altera o artigo 3º da Lei 71, Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PSD, com a ausência dos senhores deputados do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Artigo 3º, o efeito suspensivo. A natureza interpretativa do artigo 2º, quem vota a favor? É aprovado por unanimidade, por unanimidade dos partidos presentes, com a ausência do Partido Socialista e do CDS-PP, do PCP.
Eu acho que aqui tem que haver uma alteração, se me permite.
No? Era isso. Era aquela que vinha até no CD, na proposta do CDS, que dizia. Portanto, já não estava o 2º e o 3º. E, finalmente, o artigo 4º, portanto, que é a entrada em vigor, que a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Portanto, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade dos partidos presentes, portanto, com a ausência do Partido Socialista e do PCP. Portanto, sendo assim, portanto, o Grupo de Trabalho delibera em enviar esta proposta para o plenário da Comissão, portanto, para ser apreciado na próxima reunião da Comissão. Portanto, nós tínhamos... Tínhamos depois aqui a votação das sínteses, portanto, das reuniões, portanto, eu reconheço que é um pouco exaustivo, porque foram 12 audições e muitos contributos. De qualquer das formas, portanto, não aprofundei muito a análise, mas daquilo que me foi dado de ler, portanto, acho que está em condições. Não sei se o CDS ou o Bloco coloca alguma sugestão. Sendo assim, coloca à votação o conjunto das sínteses das reuniões do Grupo de Trabalho. Quem vota a favor? Portanto, foram aprovadas por unanimidade as sínteses da primeira à oitava reuniões do Grupo de Trabalho. Não sei, outros assuntos? Penso que esgotámos os outros assuntos. Obrigado, senhores deputados, pela colaboração e pelo apoio neste trabalho.